Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com a doutora Eliete Bacrani, farmacêutica clínica com especialização em dieta enteral, e ela é pós-graduada em farmácia clínica, né? E nós vamos conversar sobre dieta enteral. Boa tarde, doutora Eliete.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bom, é um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
O prazer é todo meu. Vamos lá?
Vamos lá, eu vou começar lhe perguntando o que é dieta ou nutrição enteral e em que situações ela é prescrita pelo médico, doutora?
Então, vamos lá. A dieta, né, dieta enteral ou nutrição, nada mais é do que uma dieta especial. Então, ela é indicada para pacientes desnutridos ou aquele paciente que alimenta-se pouco. Então, uma dieta que pode ser tanto oral ou uso por sonda. E, na realidade, são utilizadas para manter o equilíbrio nutricional do paciente.
Uhum. Agora, geralmente esses pacientes são aqueles que recebem alta de um hospital e precisam submeter-se a uma dieta enteral, né? E eles enfrentam a falta de orientação, né, doutora?
Sim, sim.
Quais são as principais dúvidas de quem se submete a essa dieta enteral?
Tá. Então, esse projeto que foi criado, né, para dar atendimento a esse paciente, foi desenvolvido justamente para diminuir a carência dessas informações. Então, as dúvidas, elas surgem, sim. Então, essa dúvida vai desde a escolha da dieta, que muitas vezes ela vem pela composição e não pelo nome comercial. Então, na realidade, a dúvida acontece pelo fracionamento, né, que é a quantidade que irá no frasco do usador para poder nutrir essa pessoa, a higiene, tempo de troca do equipo e frasco, né, a validade desse produto, depois de aberto, ele tem uma validade apenas de 24 horas, então o consumidor acaba se enganando com o tempo de validade do rótulo, com aquele que você abriu, né? Diferenças nas dietas, como eu já tinha dito, dieta que ela vem por uma formulação, norma calórica, hiperproteica, aí você tem que adequar com o nome comercial, de acordo com o que cabe no bolso de cada pessoa, porque tem as variedades de marcas, né? Então, exatamente nesse momento é que surge a importância dos serviços farmacêuticos. Nesse momento, o farmacêutico, ele vai propor, né, ao acompanhante, ao cuidador, fazer o acompanhamento através da dieta, através de medicamentos, de produtos cirúrgicos. Então, nesse momento, o cuidador, ele vai ter o amparo de um serviço de interação medicamentos e alimentos. Surge, que é um modo indicado para reverter todas essas ações e interações que pode ocorrer.
Quer dizer que se essa alimentação enteral não for usada de maneira adequada, ela pode interagir com medicamentos e causar uma consequência aí não muito boa, doutora?
Sim, o que nós falamos, né? Que existem a interação entre nutrientes e medicamentos. Uhum. E medicamentos e nutrientes, que nós chamamos de interação droga-nutriente. Então, essas interações, as mais prejudiciais, elas estão no efeito do medicamento, na absorção, no metabolismo e excreção de nutrientes, né? E, por outro lado, os alimentos também, eles podem aumentar, reduzir, até mesmo neutralizar a ação dos medicamentos, que é o exemplo aí de alimentos ricos em cálcio, que pode diminuir o efeito de antibiótico, que é o caso da tetraciclina, ou alimento no estômago, que ele pode diminuir a absorção do medicamento, ou antiácidos, né, que reduz a absorção tanto da vitamina B12, da B1 e ferro. Então, eu volto a falar e a focar a importância do serviço farmacêutico. É feito um questionamento, né, pelo farmacêutico, fazendo ajuste de doses, horários mais adequados, para evitar essas interações.
Agora, doutora, esses alimentos, eles podem ser preparados em casa ou só existem apenas na versão industrial?
Então, esses alimentos, né, essas dietas, nós chamamos de dietas ou artesanais ou as caseiras, né? elas não são mais adequadas devido ao grande risco de contaminação. E, além disso, a atenção dos cuidados na manipulação, né, que devem ser acompanhados de perto. Para poder estar manipulando, você teria que ter algo bem, tudo isolado, liquidificador novo para esse paciente, todos os utensílios novos, limpar tudo com álcool 70, porque esse paciente ele já sai do hospital muito debilitado, muito já sai com infecções, e se não tiver uma sepsia adequada, esse paciente ele pode ainda agravar mais o estado. Então, a dieta feita em casa, ela não garante também a quantidade de nutrientes devido à cocção. A cocção é o cozimento. Então, a alta temperatura do cozimento pode desnaturar algumas proteínas que são importantes, né? Na hora que você vai peneirar o alimento para passar na sonda, essa sonda ela tem que estar totalmente livre para que possa ocorrer a absorção. E quando ocorre o entupimento, esse paciente tem que ser levado novamente ao hospital para que faça essa desobstrução. Então, além de não garantir a quantidade de nutrientes, também pode ocorrer isso, né, esse entupimento. E o mais importante de tudo é que quando essas pessoas precisam de uma dieta que não tem condições de ser feita em casa, ela pode estar entrando em encaminhamento, pode estar com encaminhamento para pedido do SUS, que ele acaba recebendo essa dieta gratuitamente pelo SUS.
Quer dizer que é fundamental, né, doutora, o acompanhamento de um farmacêutico, a orientação de um farmacêutico e até mesmo o acompanhamento, doutora, o farmacêutico pode fazer isso?
Sim, qualquer dúvida que possa, que a população tenha, é importante procurar o farmacêutico. Os amigos farmacêuticos que trabalham em hospitais, eles já fazem um trabalho fabuloso, né, os farmacêuticos clínicos já fazem um trabalho grande aí com orientação aos pacientes e auto-hospitalar. Então, cabe a nós, de farmácias comunitárias, temos que unir essas duas extremidades para levar informação e orientação, né, às pessoas, como conhecimento também de outras situações para melhora do paciente, como curativos específicos, a linha de cirúrgica. Então, nós estamos passando por um momento de mudança. Então, a farmácia é um estabelecimento de saúde, desde a venda de medicamentos até a manutenção da saúde, que representa na forma de cuidados ao paciente.
Doutora, a senhora desenvolve na farmácia a atividade voltada para a dieta integral, né? E essa atividade, ela é multiprofissional, né? Ela envolve nutricionista, enfermeiro, psicólogo e fonoaudiólogo. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, né?
Tá. Como você mesmo disse, é um trabalho multiprofissional, onde cada profissional inscrito nos seus conselhos vem formar uma equipe de atuação para melhorar, ou seja, recuperar a saúde. Então, cada qual respeita seus limites. Ninguém invade a privacidade de suas áreas. O intuito é resgatar a saúde. Então, o farmacêutico ele faz sua parte na interação de medicamentos, ajuste posológico, o nutricionista faz avaliação de ganho de peso. No caso, existe a involução desse paciente, que ele vai sacar a sonda por algum momento, que ele já conseguiu manter a quantidade nutricional adequada, e ele vai precisar de uma fono para exercitar, né, para que ele possa estar comendo novamente. Se precisar de um enfermeiro para que faça curativos. Então, o grande ganho desse trabalho é a melhora do paciente.
Com certeza, né, doutora? E a senhora, a Lei 13.021 de 14 transforma as farmácias e drogarias em unidades de prestação de assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva. Inclusive, nós até fizemos uma entrevista aqui há umas duas semanas falando sobre esse assunto, né? Então, a senhora acha que a farmácia poderá tornar-se um verdadeiro espaço dedicado à saúde básica e não apenas à venda de medicamentos, doutora?
Olha, eu tenho um grande amigo no Rio de Janeiro, que é o doutor Adriano Silva, né? E há muito tempo nós já vimos discutindo e trabalhando com o enfoque do farmacêutico educador. só conseguimos alcançar ótimos resultados e melhora ao paciente quando trabalhamos com educação contínua. O medicamento, ele faz parte da recuperação do paciente e a educação contínua é a prevenção da doença. Então, o farmacêutico, que é focado através de ações, ele pode, inclusive, modificar as necessidades do consumidor a comprar apenas os produtos que auxiliem a boa forma do corpo, deixando a compra de medicamentos realmente quando se faz necessário. Já transformei o de trabalho em necessidade. Aposto nessa mudança, aposto que esses amigos, né, que hoje estejam nos escutando e que queiram fazer algo diferente, a proposta realmente é válida e por experiência própria eu já tenho ótimos resultados.
Maravilha. Doutora, nós estamos sendo ouvidas em todo o Brasil, em especial na Amazônia. E a senhora gostaria de passar mais alguma orientação, informação para os nossos amigos?
Eu gostaria, sim, que todo esse trabalho que é feito pela farmácia clínica, né, que isso siga dando continuidade a que quando o paciente tem alta hospitalar, que os farmacêuticos amigos que trabalham em farmácias comunitárias, que eles também abracem essa causa, né, de atender os familiares, de atender o paciente, porque realmente eles não têm recurso e não têm informações. Então, cabe a nós, farmacêuticos, orientar e cuidar da nossa comunidade.
Doutora, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Espero poder contar outras vezes com a senhora aqui na Nacional.
Muito obrigada. Eu que agradeço aí a participação.
Mais uma vez, obrigada. Boa tarde.
Obrigada.